Com o passar dos tempos, os valores, pensamentos, atitudes, as pessoas mudam. Nessa viagem por transformações, na busca pelo ser ideal, reflete no nosso lar. No mundo globalizado, onde num piscar de olhos você acompanha informações de qualquer canto da Terra, infelizmente escutamos com frequência atos de violência cometidos entre homem e mulher, de pais para filhos ou com pessoas próximas ao elo familiar. Para o psicólogo Roberto Florentino da Silva, a origem da violência é humana e ela aparece sempre quando a pessoa acredita ser superior à outra.
A origem da violência é humana. Somos animais, somos bichos e somos violentos. Tentamos civilizarmos, tentamos desenvolver conceitos mais altruístas, tentamos viver em comunidade, tentamos elaborar leis e direitos para a convivência pacífica, mas nossos modelos ainda sofrem um pouquinho em não aceitar a natureza humana. Nós tentamos fazer modelos para santos e somos humanos. E essa, eu acho que é a discrepância. A violência familiar em si tem muito a ver com essa questão dos modelos, da cultura, a cultura machista que nós passamos e tal. Quando é que explode a violência? Toda vez que um ser humano acha outro ser humano mais desqualificado ou menos merecedor de atenção, ele se torna agressivo. Então, todas as vezes que um ser humano desqualifica o outro ou acha que o outro é inferior a ele, isso acontece, a questão da violência. A pessoa se sente mais à vontade, digamos, para extinguir ou ameaçar ou usar ou violentar as outras pessoas.
O ser humano é frágil. Em determinado momento da vida, o emocional fala mais alto que a razão, destaca Silva.
A questão da paternidade ou maternidade é quase instintiva. Nós reconhecemos que o ser humano instintivamente é pai e mãe. Agora, a ideia de que todo pai e toda mãe sejam, no mesmo modelo, bons pais e boas mães, não procede. Então todo mundo fala assim: nossa, mas ele é pai, ela é mãe, como é que ela pode fazer isso? Nós não temos um modelo único, nós temos seres humanos com carências, tempestades emocionais, dificuldades na convivência. Então não existe essa pais bons e mães boas e depois se estragaram no processo. Não existe isso. Existem seres humanos que não são indivíduos completos, que não têm, às vezes, acesso à educação ou controle das suas emoções. Nós somos humanos e frágeis, muito, muito frágeis.
Numa comparação da década de 80 para meados de 2015 a 2016, a realidade das famílias brasileiras mudou. A mulher conquistou seus direitos, principalmente no mercado de trabalho. O homem assumiu mais responsabilidades nos serviços domésticos. Todos estão juntos e conectados na internet. Por mais que essa realidade tenha sido alterada, a violência, muitas vezes silenciosa, apenas mudou de papel.
A família antiga chegava o pai em casa e as crianças não falavam nada porque papai está em casa. Isso é uma estupidez, uma violência absurda. E eu vi, aliás, existem famílias ainda assim, que papai chegou em casa, ninguém mais fala nada. É aquele machismo, aquela coisa. Então, não era tão assim romântica essa ideia. É uma violência mais velada, um respeito e tal, mas não é nem respeito, é quase um terror. A mulher tinha que submeter-se àquele homem, porque ele trazia o sustento para casa, e ela ficava submissa durante 20, 30, 40 anos, sem nem pensar o que ela podia ter. A dependência econômica, a dependência financeira e ainda o mando de campo, né? Porque era reconhecido pela sociedade, pelas religiões e tal, que o homem é o cabeça do casal, tal, que ele mandava e pronto, acabou. Então não deixa de ser uma brutalidade. Nós vivíamos um modelo errado, um modelo brutal também, violento. O que houve foi que essa violência, essa imposição, essa autoridade autocrática do patriarquismo, ele foi mudando e as mulheres foram conseguindo ser mais indivíduos, mais plenas, começaram a ganhar dinheiro, se sustentar, tal, não precisavam mais tanto dos homens.
Na perspectiva de crescimento e desenvolvimento da sociedade e das famílias, aconteceu muita mudança positiva, como também negativa. No meio do processo surge a crise de valores e a inversão dos valores. Segundo fala o vigário-geral da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, padre Geraldo Macanhã.
Crise e inversão são dimensões diferentes, porque a crise é quando se purifica e se traz novos elementos agregados, dando maior sentido e pleno sentido àquilo que fala. Inversão é quando exatamente eu faço o oposto. Exemplo, ao invés de eu defender a vida, eu vou legitimar a morte. ao invés da vida familiar de eu defender o respeito, eu vou legitimar a agressão. Na vida até da transcendência, que eu acredito uma inversão e uma crise muito grande e que atinge a família, em lugar de Deus, eu coloco a razão. E se eu coloco a razão, eu só vou defender os meus direitos, eu nunca vou perguntar pelos meus deveres. Esta crise, esta inversão, está mostrando uma crise plenamente humana. E o humano, quando que o humano se torna desconhecido do outro, o outro é ameaça. E é isso que nós estamos vendo em nossas realidades da própria familiar. Então, esta crise, ela é fundamental e a gente não pode esquecer. Por quê? Porque quando nós perdemos Deus, a questão da transcendência, aqui eu gostaria de lembrar somente de uma obra de uma escritora inglesa, Mary Eberstadt, que ela diz que são vários elementos que o Ocidente, ele perdeu Deus. Primeiro, por exemplo, fala da riqueza, da ciência, da urbanização, mas diz esta autora que o fato distintivo que legitima a violência e tudo mais é a destruição da família. Isso está acontecendo.
Outro fato que contribui para a desunião familiar é a individualidade das pessoas. Somente o meu mundo importa. Os outros são segundo plano. Muitos querem somente curtir a vida, sem pensar nas consequências, segundo comenta Padre Geraldo.
Se eu tenho que aproveitar a vida, e aproveitar a vida é exatamente eliminar aqueles que, possivelmente na sua interpretação, atrapalham a vida. Por exemplo, se os pais não querem os filhos porque os filhos vão atrapalhar ou aproveitar a vida, eliminou os filhos. Se os filhos não querem os pais na sua doença ou velhice porque eles atrapalharão a sua vida, o que eles fazem? Eles legitimam a eliminação dos pais ou na violência ou na doença. Esta que é a questão fundamental. Por isso que nós estamos perdendo todo o senso de valores, de limites. Nós estamos vivendo numa sociedade que é muito cheia de direitos e se estamos nos esquecendo dos deveres. Direito e deveres, eles têm um limite, têm uma ligação muito profunda.
Atrelado à individualidade, a expectativa de uma pessoa para outra muda. Muitas vezes, quando não cedemos aos outros, conflitos acontecem. Destaca o psicólogo Roberto.
Expectativas diferentes. João casou com Maria, beleza, é um casal, formou uma família, dentro dos mais conceitos mais habitados. Só que João tem ali, tem a Maria que ele gostou, que é uma Maria, uma morena bacana, alegre e tal, tal. Tem o que ele acha minha esposa na cabeça dele, que é um fantasma, e ele vai passar a vida inteira tentando fazer da Maria, aquela menina bacana, legal, divertida, ele vai tentar transformar naquele gesso que ele tem na cabeça a minha esposa. E vice-versa. A Maria vê aquele cara meio vida torta, paquerador, tomando umas e coisas, e fala, esse sapo aqui, eu vou casar com ele, mas eu vou transformar ele num príncipe. Ela vai ficar 20, 30 anos batendo os pés e coisa, tentando transformar aquele sapo num príncipe. O que nós temos aí? Diferença de expectativas. Então as pessoas brigam por expectativas diferentes, é como crenças diferentes, opiniões diferentes. E quando as coisas não são bem resolvidas, temos um limiar baixo para tolerar frustrações ou o que não nos atende à expectativa, as pessoas, ao invés de adaptarem-se ao mundo e às pessoas, começam a ficar radicais e a adquirir certezas e opiniões tão fortes que começam a matar em nome de Deus, como já é histórico, né, as cruzadas e tal. O machista casado, a mulher começa a ficar um pouco mais liberal, ele se vê no direito de matar a ex, por exemplo, que está namorando outro sujeito e tal. De onde é que ele tira isso? São ideias erradas, ele não é, a mulher não é propriedade dele, e vice-versa. Tem algumas mulheres que já estão atacando, esquartejando os maridos. Mas você não pode matar outro porque ele não atende às suas expectativas. O que está errado são as suas expectativas. Você pode escolher melhor. Ah, esse emprego aqui eu vou matar meu patrão. Como tem também, o pessoal entra atirando na empresa dele. Poxa, você é competente, acha o emprego melhor. Não precisa matar o teu patrão porque ele não te reconheceu. Você não precisa matar a tua ex porque ela não quer mais você. Você pode deixar alguma coisa, alguém melhor do que ela, e assim por diante. Mas não, a pessoa fica fixada naquilo. Não resolve suas próprias incompetências e joga sua raiva no outro. por expectativas não atendidas.
A Igreja Católica reconhece os desafios de reestruturar a família. Segundo o padre Macanhã, o trabalho dos movimentos e pastorais, aliado à proximidade da igreja com as pessoas, e o principal ponto, não perder a fé, são fundamentais nesse processo.
Esse desafio, ele é muito buscado, e tanto é que no último documento do Papa Francisco, Amoris Laetitia, ele apresenta normas, mas quais são as grandes provas? Por exemplo, a pastoral familiar é um bom caminho, a questão dos movimentos que trabalham a família, outro bom caminho, movimentos e pastorais que trabalham com os jovens, a catequese, tudo isso aproxima. Grupos de família aproxima. A grande proposta para isso, principalmente hoje, é nós termos a coragem, a capacidade de fazer com que o humano não perca o humano. Aqui entra um papel fundamental da questão da visita, da questão da proximidade e nunca esquecer a questão da espiritualidade. Como eu citava a esta autora inglesa, ela diz: a destruição da família foi que demonstrou que o Ocidente perdeu Deus. Então vamos recuperar Deus na vida da pessoa a partir de uma experiência familiar.
Com informações da Onda Sul FM, Francione Prusche.